E dando sequência à história das eleições presidenciais, eu tenho mais uma vez aqui ao meu lado o professor Antônio Barbosa. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Hoje chegamos a um período mais recente da nossa história, um período que talvez a maioria dos nossos ouvintes tenha acompanhado, se não todo, mas boa parte, que é o regime militar e um período de eleições indiretas a partir da eleição, que começa com a eleição do Marechal Castelo Branco e depois vem com todos os presidentes militares. Professor, primeiro dado interessante disso tudo é que as eleições presidenciais mudam para 15 de novembro a partir do regime militar, não é?
É verdade.
Por quê?
Até então, as eleições no Brasil ocorriam no dia 3 de outubro.
Como é hoje.
Exatamente. E por que 3 de outubro? Exatamente o início da Revolução de 30. Foi quando as tropas saíram dos quartéis para derrubar a Primeira República. Então, essa data extremamente simbólica passou a ser a referência para as eleições, brasileiras a partir de 1946. Talvez tentando apagar essa imagem de Vargas e do Estado Getulista, que de alguma maneira o golpe de 64 realmente queria destruir, os militares mudam essa data e ao invés de 3 de outubro, passam para 15 de novembro, que é exatamente a data de um outro golpe, a proclamação do regime republicano no Brasil.
Essas eleições em 15 de novembro, na maioria das vezes, aconteceu não para a presidência da República, né, durante o regime militar.
Não, não, não.
A
São as
presidência
eleições
era em
gerais,
janeiro, né?
as eleições gerais no país é que aconteciam no dia 15 de novembro. Desde as municipais, prefeitos e vereadores, passando pelas estaduais, deputados estaduais e governadores, e chegando ao Legislativo Federal, deputados federais e senadores. Essas eleições, pelo voto direto, com uma pequeníssima exceção de uma parte do Senado num determinado momento, aconteciam no dia 15 de novembro.
E as eleições presidenciais nesse período? Como é que elas aconteciam?
Elas passam a ser indiretas e aconteceu um fato interessante. Quando Castelo Branco tomou posse, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para cumprir o mandato de João Goulart, que fora deposto, Castelo prometeu que o calendário eleitoral não seria modificado e, certamente, a forma de se votar não seria alterada. Com pouco mais de um ano, tudo isso já havia ido por água abaixo. Conforme nós dissemos em outro programa, as eleições de 65, com a vitória da oposição em dois colégios eleitorais importantíssimos, que era Guanabara e Minas Gerais, de certa maneira alertaram os novos donos do poder para a dificuldade que eles teriam em vencer eleições majoritárias. Então aí são tomadas duas atitudes. A primeira é acabar com o pluripartidarismo. Em 65, nós tínhamos 13 partidos políticos funcionando no Brasil. Eles são extintos, eles são dissolvidos e se impõe um bipartidarismo, com um partido de situação, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e um partido para fazer uma oposição consentida, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E a segunda decisão foi transformar em indiretas as eleições para a presidência da República e as eleições para os governos estaduais, que era uma forma do regime se resguardar, digamos assim.
E essas eleições aconteceriam no colégio eleitoral?
No colégio eleitoral, formado basicamente pelas assembleias legislativas. Para que o ouvinte tenha uma ideia de como a coisa acontecia, de todas as unidades da federação existentes naquele momento, a oposição dominava uma única assembleia legislativa, que era exatamente a da Guanabara. Mas com um detalhe, o MDB hegemônico no então estado da Guanabara era um MDB não autêntico, quer dizer, um MDB mais do que moderado, adesista, cuja grande liderança era o senhor Chagas Freitas, um líder populista. Então, num único estado da federação, onde as eleições indiretas elegeriam um candidato do MDB, portanto da oposição, essa oposição era absolutamente confiável e não fazia mal algum ao regime militar.
E para as eleições presidenciais, também um colégio eleitoral mais ampliado, né?
Exatamente, porque além de todos os senadores e todos os deputados federais, haveria uma delegação, uma representação das assembleias legislativas. Como as assembleias legislativas eram comandadas, eram dominadas pela ARENA, partido da situação, era maior ainda a quantidade de votos que o candidato situacionista iria obter.
E nessas eleições nós tivemos Médici, Geisel e Figueiredo.
É, E antes Costa e Silva,
quer dizer, e depois antes Tancredo Branco. Também.
Nós tivemos uma sucessão de governos militares, de generais, mas o nosso ouvinte não pense que a coisa era fácil, tranquila, pacífica, não. Porque havia distinção e havia dissensão entre o próprio grupo dominante. Por exemplo, há uma linha de identidade, de convergência, digamos assim, entre os castelistas e os gaiselistas, entre Castelo Branco e Ernesto Geisel. Como há uma linha de convergência entre Costa e Silva e Médici, digamos assim. E nem sempre a escolha dos militares, dos generais para a presidência se faz de maneira tranquila, não. Há disputa interna, há problemas graves. Nós chegamos a ter um ministro militar, o general Hugo Abreu, que chegou a ser demitido. Tivemos o general Silvio Frota, à época do general Geisel, que quis ser candidato à presidência para suceder. Ele teve que ser demitido pelo general Geisel. Quer dizer, as coisas não aconteciam num mar de tranquilidade, não.
Mas essa briga, essa dissensão acontecia no nível fora do Congresso Nacional, porque aqui a eleição era tranquila, né? Apesar de termos tido aí alguns candidatos de oposição, né?
Na verdade, as dissensões estavam no núcleo restrito de poder daqueles que efetivamente comandavam e, sobretudo, entre os generais comandantes de tropas no país inteiro e no alto comando militar. No Congresso, não. Na hora de votar, não haveria maior problema, não. Eu chamo a atenção para duas dessas eleições indiretas. A primeira aconteceu no auge do regime militar, que foi a eleição de 1973, numa época em que a oposição estava no chão. Para que o ouvinte tenha uma ideia, nas eleições de 70 e de 72, a arena quase que aniquilou o MDB. A vitória do Partido Situacionista foi absurda, foi avassaladora, tão grande que alguns líderes do MDB chegaram seriamente a pensar na autodissolução do partido, dizendo que era preferível acabar o partido para acabar a farsa. Em 73 aconteceu um fato absolutamente inovador e que vai ser fundamental para a evolução histórica do Brasil, a evolução política do Brasil a partir de então. É quando o MDB resolve lançar a sua anticandidatura, com o Dr. Ulisses Guimarães à frente e Barbosa Lima Sobrinho como vice-presidente. Dr. Ulisses sabia que não havia a menor possibilidade de vencer no colégio eleitoral, mas ele ia aproveitar a legislação da época e fazer uma campanha, quer dizer, ele como candidato à presidência da República ia percorrer as principais capitais, as principais cidades do país em espécie de comícios. Isso levantou o moral da oposição no país e coincidiu com a primeira crise econômica também, né, que acabou com o milagre econômico. Conclusão, em 74, no ano seguinte, embora a oposição estivesse alijada do poder, ela teve uma vitória nas eleições legislativas. No Senado, por exemplo, das 23 cadeiras em jogo, a oposição venceu em 16. E a outra eleição indireta que merece destaque é a de janeiro de 85 com Tancredo Neves. Quer dizer, foi a única forma possível, sem enfrentamento militar, sem derramamento de sangue, foi a única alternativa possível para romper e sacramentar o colapso do regime militar. Ou seja, fazer com que o regime provasse do seu próprio veneno. Quer dizer, o regime militar que impôs a eleição indireta para se manter no poder, por meio da eleição indireta, vai ver o seu fim com a vitória de Tancredo Neves.
Essa vitória de Tancredo Neves é o tema do nosso último programa, o programa de amanhã. Eu agradeço mais uma vez ao professor de História, Antônio Barbosa. Professor, obrigado. Bom dia.
Bom dia.